Como é que a gente percebe quando um relacionamento é tóxico e abusivo? Oi, meu nome é Simone Veloso e hoje a gente vai falar sobre alguns sinais para que você possa reconhecer. Algumas coisas não eram faladas antes. Quando a gente pensava em relacionamento, se a gente voltar até pouco tempo atrás, tudo que a gente encontrava de material, um pouco antes da internet ter esse boom todo, era muito mais de dicas de como fazer para conseguir conquistar alguém. Como é que a gente podia fazer para se tornar o mais atraente possível, o mais eficaz possível, fazer com que as coisas dessem certo. Mas de repente as coisas começaram a mudar nesse cenário, porque pessoas comuns começaram a ganhar voz. O que antes era monopólio de alguns meios de comunicação começou a mudar e com isso o cenário também mudou. Antes a gente não ouvia falar tanto em relacionamentos tóxicos, abusivos, a informação ela não chegava, mas existia. Os relacionamentos ruins também já existiam. Aqui a gente fala mais sobre relacionamentos com narcisistas, mas relacionamentos tóxicos e abusivos não são exclusividade de dinâmicas com narcisistas. E como que a gente percebe quando um relacionamento ele só tá desgastado, ele tá ruim, que é uma coisa normal que pode acontecer nos relacionamentos, não é o desejável, a gente não deseja ter uma dinâmica que seja chata, desagradável, mas quando que um relacionamento ele tá tóxico? Quando que um relacionamento é abusivo? E quando que a gente percebe que aquilo não é mais pra gente? Aquilo não serve mais pra gente? Será que tudo agora é tóxico? Será que tudo agora é abusivo? Será que é desse jeito mesmo? Quando a gente fala em relacionamentos abusivos, relacionamento tóxico, isso tem um peso tão grande porque a gente tá falando de repente a gente ter que tomar uma decisão numa relação que a gente nutriu, que a gente nutre, que a gente aposta, que a gente acredita. E é difícil olhar para isso. Quando eu falo que pessoas comuns começaram a ter expressão, começaram a falar sobre coisas que viviam, começaram a procurar sobre coisas que não achavam normal e começaram a buscar e a encontrar explicação para aquilo e perceberam que não era bem assim, não deveria ser bem assim e coisas que antes ficavam tão escondidinhas começaram a não mais serem aceitas. Com isso, a gente percebeu que nomes foram dados a determinados comportamentos e pessoas começaram a reivindicar os seus direitos. Então a gente enxerga um movimento de muita mudança social. E aí vem essa angústia, né? Quando que a gente percebe que a gente está no meio disso? Quando que o meu relacionamento ele passou do limite, ele passou do ponto? Uma das primeiras coisas que a gente vai identificar um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, vai ser quando você percebe que você quer sair ou que você precisa sair e que você tem dificuldade. Não é normal você querer sair de um relacionamento e não conseguir enxergar muito bem como e não entender muito bem como que você tá nisso e se sentir preso. Claro que relacionamentos, eles vão ter dificuldades, eles vão ter problemas, eles vão ter coisas que não são tão legais, mas preste atenção nessa primeira sensação. Sempre que a gente tenta mapear alguma coisa, tem a primeira parte, aquilo que chama atenção logo de cara. E talvez esse seja o sinal que mais grita, é o você se sentir preso de alguma forma, o desconforto, o querer sair, o não saber como, já ter tentado várias vezes e acabar voltando e se sentir enredado de alguma forma. Um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, ele prende, ele sufoca e quando você volta, você volta sempre com a sensação de que vai ser diferente, então tudo bem, então acho que já é, agora eu consigo. E repito que isso não é só uma dinâmica com narcisista, mas relacionamentos tóxicos e abusivos funcionam dessa forma. Preste atenção nisso. E quando a gente fala em não ter condições de sair, isso fala muito sobre dependência. Um relacionamento tóxico e abusivo, ele vai criar uma série de dependências para que você não saia. Isso não acontece de uma hora para outra. A gente pode encontrar dependência emocional, dependência financeira, mas a dependência, ela vem também de uma forma sutil, quando você passa a acreditar que você não consegue mais fazer determinadas coisas. Você perde a habilidade de gerir a própria vida. Então você acredita que o outro seja mais capaz de fazer coisas que antes você fazia. Num relacionamento desse tipo, o outro, o manipulador, o abusador, ele vai fazer com que você dependa. Um outro ponto é que você vai ter a sensação que você precisa se esforçar demais, que você precisa lutar para manter aquilo, que você tem que fazer de tudo para manter a relação. Então, é sempre a sensação de muito esforço, de muito dreno. Relacionamentos assim exigem demais, até porque a sensação é de estar sempre pisando em ovos e essa coisa inconstante, e uma hora tá bem e outra hora tá mal. Então, exige demais. Esse é um outro ponto para se observar. Quando você percebe que você tem que fazer muita coisa, que você tem que estar sempre fazendo demais para que o relacionamento consiga se manter, para que brigas não saiam, para que a desordem não se estabeleça, normalmente é um sinal de um relacionamento tóxico, abusivo, onde está tudo por um fio, e se você não ficar sempre muito atento a esse estado de hipervigilância, alguma coisa vai desandar. Ou seja, o ter que se esforçar demais, o ter que fazer demais. Um outro ponto para se olhar. Chantagens emocionais são extremamente constantes em relacionamentos desse tipo. Então, constantes ameaças, vitimização, quando você percebe que tudo que você fala é alvo de chantagem emocional. Então deixa, então não quero, então não precisa. A outra parte, ela vai estar sempre jogando com o teu emocional. E principalmente fazendo com que você saia de contextos sociais, com que você abandone seus amigos, com que você deixe a sua família. Então esse isolamento, ele é muito pautado em chantagenzinhas emocionais. Esse tipo de relacionamento, ele fica muito pautado como se houvesse um grande amor, como se houvesse uma grande proteção, como se houvesse um grande ciúmes, um sentimento muito grande de posse, e isola muito a pessoa. Quando ela percebe, ela está abandonando tudo e todos, pautado nessa chantagem emocional. Você precisa se afastar das pessoas, você precisa deletar todo mundo do seu Instagram, porque eu não aguento ver você falando com fulano. Então, é sempre pautado nessas chantagenzinhas emocionais. Pensando nessas chantagens, vocês vão perceber muito ameaças. Ameaças com relação a cortes de coisas, né? Cortes tanto de recursos financeiros, cortes de projetos, cortes de relacionamento mesmo, né? É sempre um relacionamento muito pautado na ideia da perda. A ameaça, ela é constante. Então, relacionamentos tóxicos e abusivos, a pessoa, ela vive pisando em ovos, ela não sabe o que ela pode falar, ela não sabe o que ela pode fazer, porque ela tem a sensação constante de uma ameaça, como se alguma coisa ruim fosse acontecer o tempo inteiro. Você sabe que você não pode fazer determinada coisa, porque, não, se eu fizer isso, é melhor não, já sei como funciona, ele vai ficar bravo, ela vai ficar brava. Isso não vai dar certo, melhor eu nem tentar, não vou me meter nisso. Essa sensação constante de ameaça também é um outro sinal muito forte. Mentiras são extremamente constantes, e quando a gente fala em mentiras, isso é muito abrangente. Não são só mentiras, claro, tem mentiras com relação a traições, mas tem mentiras o tempo inteiro. Então, quando você percebe, a pessoa, ela tá mentindo em pequenas coisas, em grandes coisas, e você também começa a mentir para você mesmo, o relacionamento todo, ele é movediço. São mentiras que magoam, atingem, e quando você percebe, você começa a mentir dentro do relacionamento, você começa a mentir para as pessoas porque começa a dar vergonha. Então, a mentira faz parte o tempo todo. Você nunca sabe muito bem o que você está vivendo, você não sabe muito bem o que esperar, e você começa, o pior de tudo, você começa a se acostumar com essa atmosfera de mentira. Você começa a entender como é que funcionam esses mecanismos de mentira. Então, com relação a dinheiro, existe mentira. Com relação a amigos, existe mentira. Com relação a outras pessoas no relacionamento, existe mentira. Então, é sempre a sensação de que você não está vivendo um ambiente real. Mas o mais complicado é que você se acostuma de alguma forma a viver dentro disso e passa a mentir também, principalmente mentir para outras pessoas, porque é tão desconfortável, é tão vexatório, que você, para suportar isso, né, para sustentar isso de alguma forma, você também passa a mentir, porque é muito incômodo viver assim. Claro que um relacionamento desse tipo vai fazer com que a pessoa perca muito a autoconfiança, que ela perca a autoestima, né? Que ela tenha uma baixa de autoestima. E isso vai fazer com que a gente volte para aquele primeiro ponto, que vai fazer com que a pessoa se torne cada vez mais dependente. Então, um relacionamento desse tipo, ele é um mecanismo inteiro que gira em torno da dependência. Quando a gente fala numa relação tóxica, é onde a pessoa, ela começa a não enxergar saída, porque, claro, existe uma desvalorização, existe uma dependência, existe um medo da perda, e a pessoa, ela sempre vai estar com a sensação de que se ela sair, vai ser infinitamente pior. Uma coisa muito importante é o controle que existe nesse tipo de relação, né? Possessividade, excesso de ciúmes. Então, que isso num primeiro momento parece que é uma coisa bonitinha, parece que é uma coisa bacana, porque traduz da ideia de que você está sendo amado, que você está sendo amada, mas na verdade a pessoa, ela está te controlando. Então, quando você percebe, você se afasta de todo mundo e você passa a acreditar que, por ser o jeito da pessoa e pelo amor da pessoa ser desse jeito, expresso desse jeito, não tem importância se você for se afastando dos amigos, e tudo bem se você deixar de fazer o curso que você quer, e tudo bem se você se afastar um pouco da sua família, e tudo bem se você deixar ali as suas senhas das suas redes sociais, e tudo bem se essa pessoa mudar o seu jeito de vestir, mudar o seu jeito de falar, porque isso tudo vai dar mais segurança para outra pessoa, como se fossem coisas simples que você pudesse fazer para que essa pessoa se sentisse mais segura e tivesse confiança no seu amor, em tudo que você sente. Então, essas concessões que a pessoa vai fazendo dentro do relacionamento, na verdade, falam muito sobre posse, sobre moldar o outro. Então, quando você percebe, você está numa relação onde você perde a sua identidade, e isso tudo pautado na ideia de que você está deixando o outro seguro, que você está deixando o outro confortável. E aí, claro, a gente fala sobre a falta de privacidade, porque já que a gente está falando de posse e de ciúmes, privacidade é uma coisa que absolutamente não existe. E já que a pessoa não tem nada a esconder e não tem problema, isso vai deixar o outro seguro. Quando você percebe, você não tem mais direito a ter conversas privadas, você não tem mais direito a ter, como eu disse, as tuas redes sociais, enfim, você vive só em torno desse relacionamento e na ideia de manter a outra pessoa segura e confortável. Essa ideia de manter a pessoa sem qualquer desconforto, né, como se você estivesse lidando com alguém que tivesse uma baixa autoestima, tivesse problemas de afirmação, vai fazendo com que você perca cada vez a sua liberdade, o seu direito a ter amigos, a fazer coisas que você gostaria, e criando, intensificando cada vez mais a dependência que você tem, porque os seus momentos de lazer e de interação acabam sendo só dentro do relacionamento. Eu trouxe isso aqui porque, na verdade, quando a gente fala, óbvio, né, quando a gente fala em relacionamento com um narcisista, isso quer necessariamente dizer um relacionamento abusivo, não tem como. Mas tem muitas pessoas que acabam buscando por informação sobre relacionamentos que não necessariamente estão vivendo isso num ciclo de abuso narcisista e podem se identificar, e isso necessita de ajuda da mesma forma. O que é mais importante é o como a pessoa se vê, se reconhece a dificuldade de sair e a ideia de que sempre vai ser possível fazer alguma coisa se ela se esforçar, se ela se modificar. Isso é muito característico dentro de um relacionamento abusivo. A pessoa fica durante muito tempo presa à ideia de que ela poderia fazer alguma coisa para melhorar. Quando a gente pensa em dinâmicas assim, isso pode envolver também um abuso físico, né? E que pode começar de uma forma muito sutil, que são brincadeiras que são mais agressivas, que se confundem com intimidade, essa agressão verbal, e que depois passa também para agressão física, e quando vê, a coisa fugiu completamente do controle. A gente percebe também um discurso, muitas vezes, passivo-agressivo, e que vai sendo normalizado ao longo da relação, onde a pessoa passa a acreditar que relacionamentos são assim, a intimidade faz isso, o tempo do relacionamento faz isso, e que não é assim. Quando a gente fala em relacionamentos abusivos, isso é assim, mas as relações, elas não têm que ser assim. Lógico que com intimidade, quando a gente fala em apelidos, em brincadeiras, em coisas que são mais íntimas, você vai encontrar dentro das relações coisas que outras pessoas não vão falar para você. Mas de qualquer forma, num relacionamento abusivo, você vai perceber sempre a desvalorização, o machucar, o fazer com que o outro se sinta diminuído, desvalorizado, e isso tudo muito maquiadinho, como se fosse normal, como se você estivesse levando as coisas para um lado que não precisa ser levado, porque afinal de contas, relacionamentos são assim, e você não deveria estar levando isso tão a sério. E quando você percebe, você está passando muitas vezes por um ciclo de violência. As críticas passam a ser constantes, as humilhações passam a ser constantes, as traições passam a ser constantes e as desculpas, elas não se sustentam. Quando você está nesse tipo de dinâmica, vem o pedido de desculpa, vem a ideia de não mais fazer, eu estou arrependido, eu estou arrependida, de novo isso acontece, e de novo isso acontece, e de novo isso acontece, e de novo isso acontece. É muito doloroso, né, a pessoa se descobrir vivendo um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, e perceber que alguma coisa precisa ser feita, né? Quando você percebe que o tempo tá passando, quando você percebe o investimento emocional que você fez, e principalmente essa vergonha que existe, né? Buscar ajuda nesse sentido é difícil, porque é difícil admitir que a pessoa com quem você anda de mãos dadas, a pessoa que você leva pra cima e pra baixo na sua família, é a pessoa que não te faz bem. Mas é muito importante buscar ajuda, é muito importante buscar recursos para romper esse tipo de relação, porque não é só relação com o narcisista que faz mal, não é só relação com o narcisista que adoece, não é só relação com o narcisista que faz com que você perca a vida inteira. Quando você percebe, você está tentando carregar um relacionamento nas costas, pautado na ideia de que as coisas vão melhorar, e na próxima, não vai mais acontecer, e não vai mais acontecer, e não vai mais acontecer, e sempre vai acontecer. Se descobrir nesse tipo de relacionamento é realmente muito difícil, então é importante, se você consegue mapear tudo isso que acontece dentro de um relacionamento tóxico e abusivo, que você procure ajuda para, como eu disse no começo do vídeo, de repente, se for o teu caso e você não tiver conseguindo força para sair, que você reúna isso e que você possa ter uma chance digna de ter um relacionamento saudável e encontrar a felicidade que você busca. Eu espero ter ajudado, um grande beijo e vai ficar tudo bem. I don't ever slow up, no I don't take, I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement, I don't ever slow up, no I don't take, I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement, I don't ever slow up, no I
I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, I'm gonna hate this. I'll always show up.